Essa questão da liberação do FGTS também está na reforma trabalhista, que tem sido bem polêmica aqui no Senado. O senhor particularmente tem um lado?
Há uma necessidade de se fazer uma atualização da CLT, que foi algo extraordinário, feito lá atrás, em 1940, mas precisa de ser atualizada. Quanto à forma de atualização, quais os itens, de que forma deve ser atualizado, esse é um debate da Casa, né? Ele é extremamente democrático. Por isso eu fiz aqui debates no plenário do Senado, com duas sessões específicas para debates. Eu distribuí para três comissões, para que as comissões fizessem audiências públicas, ouvissem as partes, né, contrárias e as favoráveis a essa reforma, porque isso é próprio da democracia, né? Fazer o debate e, no final, fazer a votação. Quem tiver votos ou quem tiver mais condição de convencer o outro lado, vai ser, obviamente, o vencedor. Então, eu não tenho partido nessa posição das reformas. Eu tenho a responsabilidade de tocar as reformas para que o Brasil se modernize, para que nós tenhamos aqui uma condição de ter uma previdência que possa pagar aos seus servidores. Nessa negociação que você falou com os estados brasileiros, nós fizemos aqui uma matéria de urgência para atender dois estados que não tinham mais condições de pagar o funcionalismo, que não tinham mais condições de pagar as pessoas aposentadas, que era o caso do Rio Grande do Sul e o caso do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos deixar o Brasil chegar a esse ponto. Portanto, o debate é extremamente saudável. Eu distribuí para três comissões. Tenho convicção que, quando essa matéria chegar aqui, essa da reforma trabalhista, no plenário do Senado, eu vou dar espaço para que todos os senadores que façam sua inscrição tenham um tempo regimental para fazer o debate. Se precisar de um dia, faremos num dia. Se precisar de dois dias, faremos em dois dias. Se precisar de uma semana, faremos numa semana, para que saia do debate, né, que é democrático, que é legítimo, o resultado final, que é o resultado esperado para que essa reforma possa acontecer no Brasil.
O senhor citou aí as duas reformas, a previdenciária, a trabalhista, e tem uma terceira que tem sido falada que é muito importante para o sistema político brasileiro, que é a reforma política. O que, dá para fazer até outubro para ainda valer para as eleições do ano que vem?
Bom, essa é uma reforma que eu reputo das mais importantes, porque todos os brasileiros que estão atentos, estão presenciando nesse momento uma grande crise política pelo modelo político que era o de financiamento por empresas privadas, né? E por mais ingênuo que seja a contribuição, ela hoje está sendo colocada sob suspeição porque aquele sistema faliu. Esse sistema faliu, nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. E essa reforma da política, ela é essencial, porque nós temos até o dia 30 de setembro para fazermos a reforma política necessária. Eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, ele está já colocando em votação, em debate para colocar em votação a questão da cláusula de barreira, a questão da extinção dos chamados partidos, mini partidos, que fazem uma coligação. E nós temos exemplos aqui de pessoas que disputaram o mandato, receberam mais de 100 mil votos e não obtiveram a cadeira de deputado. E pessoas que nessas coligações, da forma como estavam sendo feitas, com 6 mil votos, estão sentados numa cadeira. Então, esse sistema faliu. Nós não podemos continuar mais com esse sistema, sob pena de nós proibimos financiamento de empresas privadas para financiar campanhas políticas. Nós só temos hoje a condição da pessoa física. E o Brasil não tem um histórico, uma tradição de se doar, né, a pessoa física fazer doação para candidatos, diferente dos Estados Unidos e de outros países. O Brasil não tem essa tradição, porque o financiamento era feito por empresa, era legítimo o financiamento, era legal. Eu não vou nem falar a palavra legítimo, mas era legal. A palavra está correta, era legal, tinha legislação que amparava esse tipo de financiamento. Então, essa reforma é preciso que ela seja aprovada antes de setembro, que definamos um calendário para também aprovarmos o financiamento de campanha. Agora, com essa estrutura
que nós temos hoje... Você acha que tem que mexer no financiamento de campanha?
Com a estrutura que nós temos hoje, da montagem que nós temos hoje, da proliferação de partidos, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, me disse há poucos dias, numa conversa que tive com ele, republicanamente, sobre esse assunto, ele me dizia que tem mais de 20 partidos prontos a serem instalados no Brasil. Se não bastasse a quantidade de partido que nós temos. Então, esse fim das coligações, a cláusula de barreira, vai permitir que a gente enxugue, né, enxugue essa quantidade de partidos e que evoluamos para a questão do voto digital misto, para que as pessoas escolham nos seus distritos os seus representantes e aqueles que acharem que tem mais popularidade, que tem mais trabalho pelo Estado inteiro, possa disputar pelo Estado inteiro. Então, nós temos que evoluir e nós temos que aprovar algo já para as eleições de 2018 e, como você disse, o prazo vai se extinguir no dia 30 de setembro. Portanto, há uma interface entre essa casa, que é o Senado, e a Câmara dos Deputados, com os dois presidentes, com as lideranças, para que a gente tenha condições de aprovar essa matéria antes da data prevista de setembro, para valer já nas eleições de 2018, porque se isso não acontecer, quem tiver juízo vai ter dificuldade, inclusive, de fazer uma disputa eleitoral, porque como não há regras e não há financiamento de campanha, como se faz uma campanha sem recursos? Isso não existe, portanto, nós precisamos evoluir o mais rapidamente possível para que essa matéria seja aprovada.
E como é que vai funcionar, presidente? Porque o Senado já votou cláusula de barreira, fim das coligações nas eleições proporcionais, mandou a matéria para a Câmara e a Câmara tem uma comissão específica para a reforma política que está votando aí esse texto e vai mandar para o Senado. Como é que fica essa tramitação?
Bom, no sistema bicameral, cabe a casa que iniciou, né? No caso, essa matéria foi aprovada primeiro no Senado, ela foi para a Câmara. Cabe ao Senado, no retorno dessa matéria, optar por aquilo que essa casa votou, é assim que determina o regimento, ou por a matéria que aquela outra casa votou. Senão vira pingue-pongue. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos optar, estamos discutindo, se houver esse entendimento final do texto entre Senado e Câmara, nós podemos optar perfeitamente pela matéria aprovada na Câmara dos Deputados. Se não, nós podemos optar pela matéria aprovada no Senado. Nós não queremos fazer disputa alguma.
Está em aberto ainda essa questão de qual texto terá prioridade.
Ainda não foi votado na Câmara. Então, eu espero que a Câmara, como disse o presidente Rodrigo Maia, agilize. Ele me disse que entregará essa matéria ainda esse semestre, antes do recesso parlamentar, para que a gente tenha condições de fazer uma avaliação e votarmos o mais rapidamente possível aqui no Senado, porque ela é importante para definirmos o que vai acontecer nas próximas eleições.